Eduardo, fala pra gente o que você foi lá na Câmara Municipal relatar, pedir o apoio dos vereadores.
Então, Lúcio, a gente foi falar lá sobre a realidade, né, do nosso setor, que vem sendo afetado já há mais de 500 dias, né? Você, acredito que também, né, tem aquela a empresa de som, né, também. Então, são situações aí que vem nos colocando em maus lençóis, né? Então, digamos que faz mais de 500 dias que as empresas de eventos estão paradas, né, e obrigadas, né, por lei, que a gente não pode trabalhar por decretos impedindo que a gente consiga trabalhar, né. Então, foi explanar um pouco da realidade nossa, né, do quanto que isso movimenta durante um ano, do quanto que isso a cidade possa usufruir, né, e o tanto que perdeu. Então, ou seja, além de tudo isso, a cidade também perde por questões de investimentos que estão realizados nos eventos e que não giram na cidade, né. Então, né, isso em impostos, produtos sendo adquiridos no comércio, enfim, né, é uma cadeia gigante, né, de tudo que acontece em volta do setor, né. São mais de 10% da população praticamente ligada ao setor de eventos, então são mais de 3 mil pessoas que vivem desse dinheiro, né. Então a gente foi lá falar sobre um pouco da realidade, né, de como está hoje e o quanto nós precisamos da atenção, né, do poder público para que a gente consiga ter um certo auxílio, seja pela Lei Aldir Blanc, que infelizmente no passado foi perdida, seja por novos incentivos, né, como prorrogações de impostos ou até mesmo isenções. Enfim, qualquer ajuda é bem-vinda, né, para os profissionais do setor que tanto necessitam, né, dessa ajuda.
Eduardo, só para que a comunidade entenda e saiba um pouquinho, né, daquilo que você está reivindicando, né, diga-se de passagem, juntamente com os profissionais da área, a comunidade pensa, né, digamos assim, que quando se fala em evento, é só 2 ou 3 pessoas naquela noite, mas não é bem assim, né?
Não, não, pelo contrário, né? Vamos colocar aí só uma. Como a Sônia até colocou durante a reunião, né? A sessão da Câmara, perdão. É um batizado, por exemplo. Então, um batizado envolve roupas, né, presentes, doces, bolos, decoração, iluminação cênica, som, fotografia, filmagem, salões de beleza, né, que, né, cabelos, maquiagens, enfim, entre outros tantos setores que são ligados, né, a um exemplo, a um evento até de forma simples, que é um batizado, né? Então você imagina, por exemplo, um casamento, uma formatura, que são eventos grandes, né, eventos de grandes proporções, o que podem gerar, né, em termos de, né, trabalho para a galera, né? Aí aumenta a segurança, barman, o serviço de buffet, né, que é bem grande, né, quando tem esses eventos grandes, garçons, bandas, né, o DJ, né, que você tanto sabe, enfim, né, roupas e tudo mais. Então, assim, é um evento, porém, ligado a milhares de pessoas, né, que possam ser realizados, né? Então, é um dinheiro que deixa de entrar na cidade, é um dinheiro que deixa de entrar na mesa do pão de cada dia, né? Vamos supor que nem já há situações de famílias que estão, né, com aluguéis atrasados, com contas atrasadas, né? A gente recebe relatos de pessoas no grupo, então são situações que nos deixam preocupados, né, diante desse atual cenário.
Além de ficar preocupado só com as pessoas que estão no evento, né, ligadas propriamente dita ao evento, o giro de dinheiro também diminui, como você disse, né? A gente sabe que Bandeirantes é uma cidade comercial. Se não tem um evento, não tem um casamento, se não tem uma formatura, a pessoa não compra roupa, não vai ao salão, não aluga aquela roupa. Assim, propriamente dito, diminuindo a renda desse setor de uma forma geral, né, Eduardo? Faz um ciclo.
Exato, né? É uma cadeia totalmente ligada, né? Até durante a sessão eu citei um exemplo de apenas 20 eventos no ano que deixam de entrar na cidade mais de 1 milhão de reais, né? Então, só para, inclusive, dá quase 2 milhões, né? Então, assim, ou seja, você pega ano passado, que foi praticamente o ano inteiro sem evento, deixou de entrar 2 milhões na cidade por apenas 20 eventos. Então, você imagina colocar
Três eventos
vamos
por
supor,
semana.
Só de formatura, por exemplo. Quantas formaturas nós não temos em Bandeirantes?
Sim.
Né, são diversas formaturas, né? Aí mais casamentos. Quantos casamentos, né? Você também é ligado ao ramo de eventos. Quantos casamentos que você deixou de realizar no passado?
Vários.
Quantas, a festas de aniversários de 15 anos, festas de aniversários infantis, entre outras, né? Então, assim, tudo isso deixou de gerar dinheiro para a cidade. E, inclusive, deixou também de estar, no caso, presente na mesa dos profissionais, né? Que estão começando a sentir dificuldade, né? Que, inclusive, assim, hoje estão sentindo dificuldade aqueles que melhor administraram seu dinheiro. E quem não teve essa administração já começou a sentir no passado. Imagina agora como estão. Né? Então, são situações que nos deixam bem preocupados. E uma coisa que eu salientei durante a sessão é que a roda precisa girar. Né? Então, são situações que nos levam a pensar, tipo, do cenário atual, restaurantes funcionando, lanchonetes funcionando, mercados a todo vapor, e por que não sessão de eventos também? Né? A própria Sônia colocou lá, levantou a questão de um batizado. Por que não pode ser realizado um batizado hoje? Né? Com um número restrito de pessoas? Beleza! Que seja ligado ao número restrito de pessoas. Porém, deve ser realizado, a roda precisa começar a girar. Né? Então, a gente necessita, nesse momento, uma atenção especial da área de saúde. Né? Que nem eu falei, eu fiz questão de salientar. Eu não quero trabalhar de forma irresponsável, a gente quer trabalhar de forma responsável. Porém, a gente precisa que o pessoal do poder público olhe para a gente. A princípio, a gente colocou situações que possam vir a nos dar auxílio, né? Alguma verba, né? A gente solicitou para os nobres vereadores que possam ter contato com os seus deputados, né? Com os seus governadores e tal. A gente consiga ter uma atenção também do poder público nesse auxílio, né? De vir auxílio para a área de eventos. Né, que a gente possa usufruir da Lei Aldir Blanc novamente, que foi paralisada na administração passada, mas que a gente possa vir a brigar por lá novamente para ser prorrogada. Já aconteceu em São Paulo essa prorrogação, por que não aconteceu no Paraná? Então a gente necessita da força política para isso. Né? Então a gente solicitou esse auxílio, né, também que possa vir, ou até mesmo isenções de impostos ou prorrogações desses impostos. Né, que a gente possa, por exemplo, a partir do momento do estado pandêmico decretado final, a partir daí um ano, talvez, para a gente voltar a conseguir pagar alguma coisa, ou, de repente, descontos, né, em taxas municipais, como alvará de licença, IPTU, vigilância sanitária, taxas de bombeiros, enfim, taxas de lixo, entre tantas outras taxas que existem que a gente tem que pagar, né, Lúcio? Você, como empresário, sabe também que existem muitas taxas que nós temos que pagar, né? E sem dinheiro para entrar, sem dinheiro que não tem evento, como é que a gente vai conseguir fazer esses pagamentos, né? E aí, por outra hora, também fazer que a gente consiga, né, voltar a trabalhar, seja de forma responsável, volto a salientar, de forma responsável, com todos os cuidados, com todas as restrições possíveis, mas que a gente consiga trabalhar, consiga fazer a roda girar.
Ninguém está pedindo nada demais, né, Eduardo? Só querem trabalhar da melhor forma possível, né?
Exato. Vamos supor, a gente já viu tantos eventos clandestinos acontecer. Será que os eventos, de forma regular, fiscalizados, com as regras impostas, cumpridas, será que já não dá para a gente conseguir fazer esses eventos? Né? Então, assim, você elimina esses eventos acontecendo de forma errada com os eventos acontecendo de forma correta. Né? A gente sabe que, infelizmente, a responsabilidade do povo fez com que o vírus tivesse esse pé. Mas é que a gente não quer essa forma irresponsável. A gente quer, de forma responsável, trabalhar e conseguir colocar o pão na nossa mesa.
O que é o mais difícil é poder olhar para uma criança e um pai de família não ter nada para colocar na mesa. Isso dói, né?
Pois é, cara. Isso é o que nos preocupa bastante. Eu até falo assim que, de certa forma, o nosso setor foi o mais afetado, né? Então a gente percebe que muita gente conseguiu voltar a trabalhar, mesmo que pouco, mas conseguiu voltar a trabalhar, mas a gente não conseguiu voltar a trabalhar, nós estamos sem trabalhar. Então aí que é o lance, né? Tipo, será que não está na hora de olhar um pouco para a gente? Como eu disse, que coloque as restrições, Lúcio. Coloque, vamos fazer um plano de como eu posso te dizer?
Orientações?
Um plano de orientações, né, um cronograma de, a partir de tal data a gente consegue fazer isso, até porque, por exemplo, tem clientes que nos abordam e falam, mas quando que eu vou poder marcar a data do casamento? A gente não sabe. não tem como a gente saber nada. Então, assim, a partir do momento que a gente tem algum tipo de algo palpável, que a gente realmente consiga programar algo, já começa a ficar um pouco melhor. A gente já começa a ter uma visão melhor do que a gente vai ser no futuro. Por enquanto, a gente está numa área nebulosa, a gente não consegue ver nada, e ninguém olha para a gente, ninguém fala nada, então é um pouco complexo. Então, a partir do momento que realmente a galera começar a olhar um pouquinho para nós, vamos conversar, né, até eu falo assim que a galera da saúde e do comitê do Covid, que tanto falam, nunca chamaram a gente para conversar, para colocar situações que a gente possa vir, né, nós colocarmos situações onde a gente possa começar a trabalhar. Como, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, não sei se eu posso fazer isso, mas vou dar um exemplo bem rápido. Uma formatura, por exemplo, ela consiste em diversos atos. É, não somente o baile de formatura, ela consiste em diversos atos. Então, vários atos da formatura já podem ser realizados, ao meu ver. Né, o baile de formatura, talvez aí um pouco mais complexo, por número de pessoas, beleza. Mas também talvez seja uma hora da gente começar a colocar menos pessoas no salão. Mas vamos começar, se um restaurante pode funcionar, por que nós não podemos funcionar? Então, talvez isso é algo que a gente possa vir a conversar, vamos tentar ajustar. Né? Vamos tentar fazer trabalhar, senão é um pouco complexo, mas você imagina mais um ano nós parados. Como eu digo, né, a roda precisa girar, a roda tem que começar a girar, senão muitas empresas vão falir, muitos profissionais, né, infelizmente, vão deixar de atuar na área e, sei lá, como é que vai arrumar outro emprego nessa crise? Né? Então não é fácil, né? Tá uma situação complexa no setor de eventos. E a nossa cidade é um setor forte de eventos, né? Tem muitas empresas de eventos aqui, que inclusive prestam serviço para fora da cidade, né? Então você imagina como é que está.
Com toda certeza é complexo e dramática a situação, né? Você não sabe se vai para o lado esquerdo, se vai para o lado direito, se fica no meio, mas um denominador comum tem que
digamos
ter,
assim,
né?
Digamos assim, você tem uma estrada cheia de trevo, não sabe nem para onde ir.
É complicado, é bem isso, viu, Eduardo, é bem isso. Mas colocamos a Rádio Cabiúna à disposição. Algo mais, Du? Fica à vontade.
Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando nesse microfone tão ouvido na cidade. É, para nós é um grande orgulho, né, estar presente aí no microfone da rádio. E falar, né, ao poder público que olhe um pouquinho com carinho. Né, vamos conversar, vamos chamar a gente para uma reunião, vamos tentar explanar nossas necessidades, porém também nossas responsabilidades, né? Porque, como eu disse, eu não quero trabalhar de forma errada, eu quero trabalhar de forma correta, que eu não quero trazer risco para ninguém. Muito mais, ou melhor, muito menos para minha família. Né? Então, jamais eu quero trabalhar numa situação onde possa correr um risco tão grande. A gente quer fazer porque a gente necessita, a gente tem que trabalhar. Né? Então, porém, com responsabilidade e principalmente com humildade perante a todas essas pessoas que vieram a perder a vida, né, diante desse vírus maldito.
Agora vamos falar com o Thiago Frachino. Pobreza vai estar destacando para a gente sobre um pouquinho o que aconteceu na reunião da Câmara Municipal ontem. Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Cabiúna. Então, vamos resumir um pouquinho da sessão da Câmara ontem. Ontem foi uma sessão longa, de 4 horas de duração. Tá? Já está virando rotina nossas discussões, a vontade dos vereadores de fazer acontecer e todo mundo dando bastante opinião e interagindo bastante. É um grande diferencial dessa nova legislatura dos vereadores aí.
Sobre a questão do cemitério municipal.
Teve um requerimento do vereador Alex Borba que pedindo um coveiro para o cemitério municipal. Além disso, antes de ontem, nós fomos eu e ele pessoalmente ao cemitério para poder entender como que funciona, como que procede, né, o procedimento quando há uma morte, quando o pessoal vai enterrar seus entes queridos, né? E deparamos lá com algumas coisas que não nos agradaram, assim, um exemplo que não é normal. Pela urgência, nós já entramos em contato direto com o Jaelson, marcamos a reunião com ele e estamos discutindo a melhor forma para poder solucionar esse problema. Quais são os problemas? São demais? Não, nada demais, são rotinas apenas que vêm do passado, que tornou um costume, né, do dia a dia. Um exemplo, o pessoal vai no cemitério, reserva um espacinho pra ele. Não, isso aqui vai ser meu, viu? Não vende pra ninguém, não, porque isso aqui vai ser meu. É meu nome aí. Qual que é o grande problema disso? Cemitério, até recentemente, só tinha 16 vagas para enterrar pessoas novas, né? Famílias que não tem caixão, não tem família, não tem nada ainda. E a gente foi ver quantos reservados que tem. Fizemos levantamento, tem vários. Que dá pra ficar por mais 2 anos, mais ou menos 3 anos aí, sem ter que aumentar, sem ter que mexer no cemitério. E um outro problema que nós deparamos lá também, com bastante gravidade, é a situação do cemitério. O cemitério falta bastante reforma, está abandonado, coitado do cemitério. Precisa de uma atenção especial. Por quê? Quando você vai lá, você vai num momento difícil já. E vai ficar triste duas vezes. Uma delas, você vai enterrar uma pessoa, e outra, com a situação que depara o cemitério. Então, Lúcio, é um negócio simples. Fácil ser resolvido, eu tenho certeza que o Jair vai resolver o problema.
Foi até levantado, Thiago, em relação a caixões jogados, corpos, né, ossadas, melhor dizendo assim, expostas. Isso procede?
Ah, Lúcio, na verdade, assim, não tinha nada de ossada exposta, vamos nesse sentido. Senão, daqui a pouco estava no meio da rua lá a ossada, né? Não, não existe isso, não. O que existe são paredes de alguns túmulos que, por falta de manutenção, elas caíram. E se você vai passando pela rua do cemitério, assim, porque eu falo pela rua entre os túmulos, né?
Sim.
Você acaba olhando de lado, você olha dentro do túmulo, o crânio da pessoa está bem ali exposta, à vista. O fêmur, a ossada inteira da pessoa está ali, né? Do jeito que deixou, deteriorou, ficou, está ali, porque caiu a lateral. Então tá exposta assim, dá pra você ver, só que tá dentro do túmulo dela, só que a lateral do túmulo caiu. Isso não é só essa situação, tem várias outras também, se você for andar a reparar em todos, tem bastante que faz muitos anos que a pessoa nem vai lá ver, né, daí tá um abandono total.
Em relação também agora, Thiago, um projeto de lei que você fez, a sua autoria, pedindo uma explicação do Executivo, tendo em vista que vários projetos, né, que são colocados para o Executivo Municipal e não são respondidos.
É, na verdade, eu como primeiro secretário da mesa, né? Como sempre, eu quero tentar levar a Câmara o mais organizado possível, né? E a nossa lei orgânica fala que o prefeito, ele tem que responder os requerimentos dos vereadores, qualquer pergunta, no máximo em 30 dias. Se não, ele está desobedecendo uma ordem, ele pode responder por isso. Em alguns casos, não sei se é o caso de alguns secretários, tem casos lá que já faz mais de 60 dias e até agora não foi respondido. Então, eu estou cobrando, eu como primeiro secretário da mesa, requerimento meu não tem nenhum atrasado, graças a Deus, mas tem alguns parceiros de trabalho que tem que não está sendo respondido. E a pessoa precisa tomar atenção. Então, é isso que eu estou fazendo, cobrar o prefeito para que agilize, no máximo, em 30 dias, poder responder o requerimento.
Outra questão também, Thiago, é a questão do auxílio, né, do emergencial para os eventos, né, que você, juntamente com o Eduardo Neri, fez uso da palavra ontem e acabou pedindo isso aí para as pessoas que trabalham com eventos na nossa cidade, né? Um auxílio para eles aí, não somente em dinheiro, mas sim uma forma de que possam trabalhar, né?
É, na verdade, o Lúcio, agora, nesse momento, foi esse requerimento, né? Foram dois requerimentos que eu apresentei essa semana, e nós estamos olhando por todos, né? E uma classe que eu vejo que precisa de uma atenção muito especial é esse pessoal do eventos. Por quê? É bem simples. Eles também têm família, eles têm a profissão deles que sabem fazer isso, eles têm toda a programação. Tem algum deles que é bem mais grave, que eles têm funcionários, têm despesa, têm alvará de licença, têm ISS que eles têm que pagar, e eles não estão conseguindo trabalhar. Daí como você faz para manter uma estrutura? Você tem 3-4 pessoas que trabalham com você, você não consegue trabalhar sozinho nessa área. E sem ganhar nada mais de um ano, como vai fazer? Muitos deles já fecharam. Além de muitos deles já fecharem, como que eles vão fazer para retornar ao mercado? Então é preciso de uma atenção especial, tem uma lei específica, nós estamos correndo atrás dela. O ano passado a antiga administração não cadastrou essa lei, tá? Esse incentivo que pode ter, mas através de alguns deputados nossos, nós vamos conseguir ver se consegue reverter isso aí para poder dar uma ajuda para esse pessoal.
E por último, o que eu quero ressaltar contigo é a questão dos trabalhadores municipais, né, Thiago?
Ah, então, foi um pedido que eu fiz para o Jaelson, né, para que dê um aumento aí de R$ 144,50, né, para completar até os R$ 400 o vale alimentação. É um pedido mínimo que eu posso fazer para tentar ajudar uma classe que ajuda tanto Bandeirantes aí, que está fazendo Bandeirantes desenvolver, né? Ah, Thiago, não é hora de pedir isso daí. Reconheço tudo, tá? Não estou pedindo R$ 144,00 teto de uma vez. Se poder dar de uma vez, a gente agradece muito. Mas é um pedido que também passou por unanimidade por todos. Todos agradeceram, quiseram até fazer parte do requerimento. Mas é um negócio que deveria dar uma atenção especial para o Jair. Ele vê com o secretário da Fazenda, vê com o secretário como vai levantar, se vai ter possibilidade, e dar essa ajuda para o pessoal. Para quê? Reconhecimento do trabalho deles.
Thiago, algo mais que você queira acrescentar aqui? Colocamos a Rádio Cabiúna à sua disposição.
Ah, Lúcio, é isso aí. Nós estamos trabalhando empenhado, nós estamos olhando para todas Quem acompanha a Câmara Municipal está vendo que todos os setores nós estamos... um vereador vai para um lado, outro vai para o outro, então nós estamos bastante empenhados em poder ajudar, fiscalizar, tá? Nós estamos fiscalizando bastante, ver como está acontecendo e cobrando o prefeito para que os secretários para que faça acontecer corretamente, para que agilize. Mandeiras não pode ficar parado, né, Lúcio? Ontem nós cobramos bastante também o pessoal da indústria do comércio em relação às empresas. Eu tenho certeza que semana que vem nós já vamos ter uma novidade aí a respeito de algum incentivo para novas empresas, para o pessoal de Bandeirantes, que vai ser levado para a Câmara. Então é isso aí, os vereadores estão... Se não tiver empenhado, nós vamos fazer ficar empenhado, Lúcio, porque nós estamos bastante animados para poder trabalhar.